Agora há pouco falamos sobre o aumento do preço da energia elétrica, que tem preocupado muitos brasileiros, não é para menos. Tem um outro preço que também tem aumentado bastante e leva à preocupação, que é o preço do combustível. Para tratar desse assunto, nós convidamos hoje o diretor executivo da Associação Brasileira de Revendedores de Combustíveis Independentes e Livres. E a gente desde já agradece aí pela gentileza do Rodrigo Zingales de ter aceitado o nosso convite. Bom dia, Rodrigo.
Bom dia, Milton. Bom dia, Marcela. Bom dia, ouvintes.
Bom dia.
Rodrigo Zingales, na avaliação dos revendedores de combustíveis, o que tem impactado para o alto preço da gasolina em especial?
Bom, acho que aqui são uma série de fatores, né? Primeiro fator é exatamente esse problema do dólar. O dólar tem aumentado e hoje a gasolina e o diesel estão atrelados ao preço internacional do dólar. Então, o dólar aumentando, aumenta a gasolina e o diesel da Petrobras. Assim como o preço do barril do petróleo internacional também afeta no preço da gasolina e do diesel vendido pela Petrobras. Mas não é só isso. Um outro fator importante é o nosso modelo e a nossa estrutura de mercado, onde a gente tem uma Petrobras como monopolista. Nós temos na distribuição um oligopólio formado por três grandes distribuidoras que controlam juntas cerca de 65% a 70% de toda a oferta de combustíveis. E esses três fatores em si, eles acabam gerando uma menor competição e, consequentemente, preços mais elevados.
Rodrigo, de certa forma, o recrudescimento da pandemia com a questão da variante Delta, enfim, outros riscos levados pela pandemia também influenciam nessa alta no preço da gasolina?
Então, na realidade, hoje a pandemia ela tem um fator que é quando eu tenho uma menor demanda de combustível, a tendência é que o preço caia. Quando eu tenho menor demanda, o preço vai tende a cair. Com uma maior demanda, o preço vai aumentar. Então, no caso específico, o impacto da pandemia para os combustíveis, ele está muito mais na redução de demanda e, consequentemente, de oferta do que propriamente no preço. Então, hoje, os donos de postos, com a pandemia, com o fechamento dos estabelecimentos, houve uma perda considerável de volume e, consequentemente, isso afetou, sim, também toda a economia como um todo, né?
Pressionado em função desse aumento de preços, o próprio governo federal tem responsabilizado, em especial, os governos de estado pela alíquota do ICMS, que pesa sobre o preço, como também os postos de combustíveis. E eu queria entender onde entram os revendedores nesse processo.
Então, essa é uma pergunta que nós gostaríamos de responder para o nosso consumidor, em especial, que hoje o dono do posto de gasolina, ele depende do preço da Petrobras e depende do preço da distribuidora. Então, vamos pensar que se a Petrobras aumenta o preço e a distribuidora aumenta o preço, o posto é obrigado a aumentar o preço. Só que é interessante notar que se a gente for olhar em termos de competição, em termos de concorrência, na cidade de São Paulo você tem centenas ou até milhares de postos. Então, o posto isoladamente ele não consegue aumentar o preço sozinho. Ou melhor, se eu tenho num bairro 10 postos e um desses postos abaixa o preço, na medida que esse posto vai abaixar o preço, os demais vão ser obrigados a abaixar o preço, senão eles vão perder muito volume. Já no caso da Petrobras, a Petrobras é monopolista. Então, se ela aumenta o preço, todos vão ter que pagar aquele preço definido pela Petrobras. E as distribuidoras, da mesma forma, se eu tenho três distribuidoras que controlam 65% do mercado, quando essas distribuidoras aumentam o preço, a tendência é que as outras 130 distribuidoras ativas no Brasil também aumentem o preço e não diminuam. Então, o que acontece é, o posto comprando mais caro, ele acaba tendo que pagar mais caro.
E dessa maneira
tendo que vender mais caro, desculpa.
Perfeito. E com relação ainda a essa questão do posto de gasolina mesmo, o posto de combustíveis, o dia a dia do trabalhador que precisa abastecer o veículo, eventualmente o etanol acabava sendo uma alternativa mais barata, mas o etanol também teve aumento nas bombas para o consumidor final. Queria entender também como chegou nesse preço, porque está tão alto também o etanol.
Então, segundo informações dos produtores de etanol, a seca que assola o país tem gerado um retardamento na colheita. E esse retardamento na colheita da cana-de-açúcar significa menor insumo para fazer o etanol. Então, eu tenho hoje um problema de produção de etanol, ou seja, está se produzindo menos etanol e, consequentemente, com uma oferta menor, tende a aumentar o preço. E, de novo, nesse caso, com as três distribuidoras dominando o mercado, elas acabam também repassando esses aumentos de preço para os postos e os postos repassando para os consumidores.
Rodrigo Zingales, com a subida dos dois preços aí nesse momento, qual é a expectativa que vocês têm para o restante do ano? A tendência ainda é de alta ou já chegou no seu topo?
Milton, é muito difícil a gente fazer essa estimativa, por quê? Porque a cada dia que aparece, a cada dia você tem uma novidade, seja na nossa política, seja na nossa economia interna, seja até na política e economia internacional. Então, por exemplo, o que está acontecendo com o Afeganistão gera um impacto na política e economia externa. Então, uma política e uma economia externa que pode implicar em um aumento do petróleo vai acarretar, no nosso caso, também um aumento da gasolina e do diesel no Brasil. A nossa instabilidade política e até mesmo econômica hoje também pode impactar negativamente no, na cotação do dólar. Então, isso daí, se a gente tiver um cenário que continua com essa instabilidade, é possível que o preço aumente, sim. E no caso do etanol, a gente precisa entender como é que está a produção da cana-de-açúcar e, consequentemente, do etanol. Uma tendência é que hoje a safra seja inferior desse ano do que foi do ano passado. Então, uma tendência é que a cana-de-açúcar, que o etanol também aumente nesse período aí.
Então, pelo que eu estou entendendo aqui na sua avaliação, apesar de haver vários fatores aí que podem influenciar isso, então vai depender do que acontecer aí nos próximos meses, ainda há uma expectativa de que os preços podem continuar subindo.
Infelizmente, sim, mas vamos torcer para que isso não ocorra, né?
O que precisaria ser feito, então, de fato, para que esse preço não seja ainda mais elevado? A gente tem aí um levantamento da ANP que mostra que uma média nos últimos dias de R$ 5,95 o valor do preço da gasolina a estados ainda acima de R$ 7. O que é preciso fazer para que esse valor não suba ainda mais nos próximos dias?
Então, acho que o governo federal já tem adotado algumas medidas. Então, uma medida, você tem uma medida provisória que está liberando a venda direta e que está permitindo que postos de combustíveis de bandeiras possam vender produtos e combustíveis de uma outra distribuidora. Que normalmente o que a gente vê nesse mercado é que, por exemplo, uma distribuidora bandeirada, exemplo, uma BR, uma Ipiranga, uma Shell, tendem a cobrar de 20 a 30 centavos mais caro do que uma distribuidora sem bandeira. Então, essa diferença de 20 ou 30 centavos faz muita diferença no preço vendido pelos postos. Então, essa é uma medida que poderia trazer benefícios e vantagens aos postos em termos de preço de compra e, consequentemente, aos consumidores em preço de venda, dada a concorrência acirrada que existe no mercado de postos de combustíveis.
Nós passamos aí pela construção desse preço, mas citamos e falamos muito pouco sobre a influência dos governos do estado e a cobrança de ICMS. Qual é o peso que tem dentro da formação deste preço?
Então, a tributação, como acontece praticamente em todos os setores, a tributação no Brasil, ela é muito pesada. Então, todos os produtos, o preço de todos os produtos, ele sofre pesadamente em razão da tributação. Então, no caso do combustível, não é diferente. Como funciona o ICMS? O ICMS, nós temos, os estados, eles definem um preço pauta. O que é esse preço pauta? É a média de preços ao consumidor. E a partir desse preço pauta, cada estado tem a sua alíquota. Então, você tem estados que a alíquota pode ser 18, outros 25, outros 35, e aí varia de estado para estado essa alíquota. O que acontece é que quando eu estou fazendo esse preço pauta a partir do preço de venda ao consumidor, nesse preço já estão incididos também os tributos federais. Então, com a incidência dos tributos federais, acaba tendo o quê? Uma bitributação, porque o ICMS ele está sendo cobrado em cima do próprio dos tributos federais e também do próprio preço do próprio valor do ICMS estadual, porque em cima do preço final já tem o ICMS. Então, essa é a grande discussão. O ICMS não deveria ser cobrado baseado no preço pauta, mas no preço efetivo cobrado, seja pela refinaria, seja pela usina, seja pela distribuidora ou até mesmo pelo posto. Então, acho que essa é a grande discussão em relação aos tributos.
Rodrigo Zingales, muito obrigado pela gentileza de conversar com a gente aqui no Jornal da CBN. Um bom dia.
Eu que agradeço, Milton, Marcela. Um bom dia a todos.
Rodrigo Zingales é diretor executivo da Associação Brasileira de Revendedores de Combustíveis Independentes e Livres e conversou com você aqui no Jornal da CBN.